Avela Bonitona em mim. Olá, eu sou Maria Ceruia, sou artista motivacional, ou seja, inspiro através da arte. E é por isso que pinto velhas bonitonas. As Velhas Bonitonas é o projeto que criei há 7 anos com o propósito de inspirar mulheres de todas as idades a envelhecer com mais confiança e paixão. Tudo isto acontece para dar um novo significado à velha, uma palavra habitualmente rejeitada pela sociedade, mas que carrega valores incríveis de maturidade, superação e sabedoria. Com um novo significado, através das Velhas Bonitonas, ser velha pode ser, sem dúvida, ponto de partida para aprender a viver este processo de forma mais autêntica, empoderada e feliz. Aqui vou trazer-vos histórias reais de convidadas inspiradoras sobre a arte de viver e envelhecer. Esta vai ser uma viagem no tempo, cheia de ensinamentos, até chegar à velha bonitona que há em nós. Até porque, por mais que os anos ditem quem nós somos, podemos renascer em qualquer idade. E, sobretudo, podemos aprender com todas as idades, as nossas e as dos outros. A Velha Bonitona em mim.
Um podcast de Maria Ceruia.
A minha velha bonitona do episódio de hoje é a Lídia Franco. Lídia Franco começou a sua carreira artística como bailarina na Companhia Portuguesa de Bailado, no Grupo Fernando Pessoa, no Grupo Experimental de Ballet da Fundação Carlos de Gulbenkian e no Théâtre Royal de La Monnaie, sob a direção de Maurice Béjart. Foi no ballet que se realizou totalmente, mas a certa altura passou para o teatro. Lídia não teve medo de seguir este seu segundo sonho. E assim começa a sua carreira de atriz, que nunca mais parou até hoje, sendo que esta se realizou de inúmeras formas. Atriz em dezenas de espetáculos de teatro em Portugal, Espanha, Bélgica, Inglaterra, Brasil, Canadá e Venezuela. No cinema interpretou papéis de filmes realizados por Michael Bay, Terry Gilliam, Fanny Ardant, Jacques Weber, Alan Tanner, João Canijo, João Botelho, Philippe Clerc, António Macedo, entre outros.
Etc.
Etc. E muitos mais. Na TV e rádio já fez centenas de trabalhos em Portugal e no estrangeiro. É também tradutora, encenadora e professora de teatro. Aos 80 anos, diz que a idade é uma vantagem na sua profissão e que ainda tem tudo para fazer. Olá, Lídia. Bem-vinda.
Olá. Obrigada.
É verdade isto de que esta, a idade com que... Ou seja, vou começar por lhe perguntar que idade é que tem.
Eu tenho 80 anos e quase 2 meses.
E quase 2 meses, exatamente. Que contou muito também, não é?
O quê?
Estes 2 meses também contou muito.
Pois é, que agora parece que a partir de uma certa altura os dias parece que contam por semanas ou por quinzenas.
E isso envolve uma grande paixão de viver.
Exatamente. Pronto, que eu acho que tenho e que também se vai descobrindo, não é? Porque... acho que um dos principais segredos da vida é realmente descobrirmos, seja quando for, não há idade para isso, uma coisa qualquer que a gente gostasse de experimentar, gostasse de fazer, seja o que for, e nunca desistir. Nunca desistir, porque eu acho que é aí que nós nos descobrimos mais e que nos equilibramos. E acredito piamente que é um dos principais segredos da vida. E quanto a ser velho, é de facto uma preciosidade, porque uma pessoa, por exemplo, com 80 anos, como é o meu caso, eu tenho todas as idades, eu tenho em mim todas as idades antes dos 80, não é? E portanto... tenho o privilégio de poder transmitir essas vivências, digamos, aos mais jovens e de facto há alguns jovens, e não só, menos jovens, que se calhar olham para os mais velhos e esses sim, quando olham e acham que esses... são velhos e que, sei lá, que já estão a estrovar, etc. Esse é que tem olhos de velhos. Porque eu pessoalmente posso dizer que realmente eu sinto os meus olhos muito jovens quando olho para os mais jovens.
Então podíamos dizer que se sente com 80 anos ou sente-se com outra idade?
Isso tem dias, tem horas. Olha, já estou com uma vizinha minha lá do Alentejo, que um dia se volta para mim, estávamos a dizer uma à outra as nossas idades, e ela até era um bocado mais nova que eu, e a certa altura diz-me assim baixinho: e não lhe dói nada. Portanto, é assim, felizmente que todos os dias me dói alguma coisinha, porque isso significa que estou viva.
Nem mais. E o contrário é muito mau, se não estiver viva,
exatamente,
não é?
Exatamente.
Vamos então começar a nossa viagem desde o seu passado, até ao seu presente e até ao seu futuro. E, portanto, esta viagem no tempo pela sua arte de viver e envelhecer, como eu gosto de chamar neste podcast. E vamos começar pelo presente. O presente acaba por ser o tempo mais importante, que é o agora, é o que nós estamos a viver agora.
É agora ou nunca.
É agora ou nunca, não é? É aquilo que nós estamos a viver. E então eu perguntava-lhe, se nascesse agora, para perceber aqui um bocadinho onde está e os seus gostos, qual era o primeiro ator ou atriz com quem gostaria de contracenar?
Olha, a primeira atriz, infelizmente ela morreu recentemente, com 80 e tal anos, e sempre a interpretar no teatro mesmo agora, com 80 e tal anos, já não poderia ser, porque ela já não lhe dói nada.
Pois,
que era
está,
a Glenda,
está.
A Glenda Jackson. Uhum. Mas pronto, poderia ser a Meryl Streep, ou Gary Oldman, ou o Al Pacino. Quando era miúda, a minha paixão, quando era miudinha, era um dia vir a casar com o Gregory Peck.
Ui, meu Deus! E porquê? Porquê?
Sei lá, porque era miúda, devia achar.
Tinha assim uma admiração.
Sim, mas eu era miúda, mas já era muito
avançada,
não é? De modo que achavam muito bonito e ele era muito bonito. Mas a esse realmente já lhe dói tudo hoje em dia. Melhor não pensar mais nisso.
É verdade. E vamos então à outra pergunta, que é: qual é que era a primeira pessoa que gostaria de conversar? Com quem?
Era com a minha mãe, com o meu marido, com o meu filho. Conversas que umas que não chegámos a ter, não é? E outras que se calhar ainda vamos a tempo de ter.
E que se podem fazer já.
Exato, mas não aqui ao microfone para toda a gente.
Exatamente, no privado também acho, concordo. E qual era o primeiro prato que mais gostaria de comer?
Olha, eu vou lhe dizer a verdade. O que eu mais adoro é um bom pão, a saber a pão. Com uma boa manteiga, a saber a manteiga.
Quentinho, fresco.
Quentinho, manteiga fresquinha. E um bom café com leite, a saber também a café e a saber também a leite. Quando era miúda, era com certeza bife com batatas fritas. Hoje em dia, eu gosto de tudo, porque eu adoro comer. E tenho é que ter cuidado, justamente. Mas os meus gostos principais, quer dizer... Se calhar é um bocado decepcionante eu dizer isto para os outros, mas realmente pão com manteiga, desde miudinha.
Pode ser o mais básico, mas também pode ser o mais sofisticado, porque um bom pão,
exatamente,
não é fácil de encontrar, não é?
Infelizmente, não. Mesmo no Alentejo, antigamente era certo, que no Alentejo arranjava-se sempre, de certeza, um bom pão.
Um pão salou.
Um bom pão, a saber a pão.
Sim.
Mas enfim, mas agora... De vez em quando ainda se encontra.
Muito bem. E agora vamos começar então a viagem até ao seu passado. E aquilo que nos vamos concentrar é nos ensinamentos de cada década. Vamos percorrer cada década que viveu até agora. E vamos tentar, mais do que os momentos marcantes que aconteceram nessas décadas, tentar retirar aqui os ensinamentos mesmo, a sabedoria que aprendeu com o passado. Isto porque todos nós, o que eu tenho vindo aqui a trazer é mulheres de todas as gerações e todas elas têm um passado com sabedoria, cada uma à sua maneira. E, portanto, isto para dizer que o envelhecimento nos envolve a todos, não é? E a todas. Portanto, eu vou-lhe começar por perguntar, na sua década dos 0 aos 10, qual é que foi aquele valor que aprendeu de pequenina e que ainda conserva até hoje?
Olha, há um valor, no fundo, pela vida, que... Não sei se responde bem a essa sua pergunta, mas eu quando nasci, como levara muito tempo a resolver fazer a cesariana à minha mãe, eu já nasci sem respirar e toda roxa. E a mãe da minha mãe, a minha avó materna, que estava ao lado da minha mãe e que tinha acabado de perder as outras duas filhas, não se conteve e deu-me um murro nas costas e eu comecei a respirar. Portanto, não sei se isso motivou ou não que eu depois, durante toda a minha infância, por exemplo, eu passava a vida a desmaiar.
Era uma criança frágil? Ou era forte?
Não, eu
forte de cabeça, personalidade?
Sim, eu isso sempre fui. O meu pai até dizia que eu tinha todos os defeitos dele.
Quais é que eram esses defeitos?
Olha, se calhar é isso, ter personalidade, ter a mania de fazer perguntas, de enfim, ter imaginação, como acho que todas as crianças têm. Mas eu não sei até que ponto é que esse meu nascimento me marcou ou não, mas a verdade é que eu adoro viver. E portanto, o que é que me marcou mais dos 0 aos
10? Zero aos 10, qual é que era aquele
dos zero
valor?
Aos 10.
O valor que aprendeu de pequenina.
Era realmente o valor do amor, que para mim sempre esteve ligado, no fundo, à arte. Porque a arte também, evidentemente, também é amor, porque é uma comunicação amorosa com os outros. Eu, desde muito pequenina, que ia para a escada das traseiras do prédio e tinha mais ou menos as minhas horas certas, os vizinhos já sabiam, dar o meu concerto, portanto, de música portuguesa, de todas as línguas. Eu não falava mais nenhuma, mas inventava, não é? E, portanto, e os vários estilos, desde o fado até... No rock and roll acho que não havia na altura, mas pronto. Mas havia canção italiana.
Eu tinha que idade nessa altura?
Não sei quem é. Papá, ver isso, sonarte, arte, arte.
Ai, que maravilha.
E tu sei piccolina. E então realmente, quer dizer, isso era de facto... E desde sempre assim foi, ou através desses momentos, ou quando eu, em casa de toda a gente, eu cantava, dançava, representava.
Tinha uma avó? E
sim, mas era para lhe dizer que essa era a minha necessidade de transmitir amor e de receber amor dos outros. Portanto, é isso, se calhar, uma das principais coisas que eu...
O amor pela arte.
Exatamente.
O amor expresso pela arte.
Sim, exatamente.
É o grande valor. É o grande valor. E então vamos agora passar para a sua segunda década, dos 10 aos 20. Como é que era a Lídia adolescente? O que é que a Lídia sabia como adolescente e o que é que não sabia?
Olha, o que eu não sabia, eu era muito ingênua, muito namoradeira, muito ingênua. E portanto, eu não sabia de todo, porque levei muitos anos depois ainda a aprender, que as pessoas, quer dizer, por um lado é bom, cada pessoa é um mundo, não é? É como no teatro, as personagens felizmente não são bonecos. Portanto, todos nós temos o outro lado. Quanto mais complexa é a pessoa, mais interessante. E portanto, eu partia do princípio que, por exemplo, entre amigos não existia mentira. E portanto, para mim foi um choque, mas um choque mesmo que me traumatizou profundamente, quando descobri que não era bem assim. Se calhar eu idealizava, né? Idealizava demais, exatamente, as pessoas, incluindo aqueles que eram meus amigos, não é? E, portanto, isso foi uma das coisas que eu aprendi, sendo que, ao mesmo tempo, acho que é precioso nós nunca perdermos a nossa ingenuidade, a nossa essência, no fundo. Uhum. Mas ao mesmo tempo já tendo aprendido isso, não é? Portanto, tendo algum cuidado. Ou se calhar mal comparado é como no teatro, em que é fundamental sermos vulneráveis, mas ao mesmo tempo, portanto, se não formos vulneráveis, não somos humanos, não somos verdadeiros, não conseguimos transmitir profundamente com o público, mas ao mesmo tempo temos que ser sólidos, ou seja, temos que ter técnica. Uhum. E portanto, sem querer, eu comecei nessa altura a descobrir a técnica também que é necessária ter na vida.
Aprendeu no teatro ou na vida?
Não, não, eu aprendi a pouco e pouco.
Ou seja, essa,
com esses
essa perda de inocência foi...
Quer dizer, não foi uma perda de inocência, espero eu. Mas foi um trauma motivado pela descoberta que os outros, mesmo quando nós consideramos amigos... nos podem mentir, que era uma coisa que na minha pobre cabecinha não existia mesmo, não é? Aliás, eu era tão... Era-me tão difícil de mentir que desde miúda que realmente... enfim, até me costumavam aconselhar a não ter segredos porque eu... Teria que fazer um grande esforço para não contar logo tudo, mas aí não era...
Por ser verdadeira, por não querer mentir.
Exatamente, mas então ou não me contavam um segredo ou se me contavam, eu fazia realmente um esforço a sério e para não contar mesmo a mais ninguém.
Muito bem.
Enfim, vamos aprendendo até morrer, vamos aprendendo até morrer,
exatamente.
Não é? Portanto, assim, desse período...
Sinto que o teatro lhe trouxe muitos ensinamentos também.
Claro.
Para ser, lá está, não tão ingénua por...
Claro, mas...
Depois, às tantas, também com a vida, também foi-se desenvolvendo, não é?
Sim, mas nós descobrimos mais através do teatro. A técnica do ator, por exemplo, é extremamente útil para qualquer ser humano, em qualquer profissão. E nós, atores... descobrimos-nos mais a nós próprios, inclusivamente através de personagens que à partida pensamos que não têm nada a ver, que são tão distantes, tão diferentes de nós. E lá está, como todos nós somos humanos, não é? Nós descobrimos que não, senhor, que temos também coisas parecidas mesmo com essa pessoa, essa personagem à partida tão diferente de nós, e aí vamos descobrindo mais a nós próprios. Aliás, repara uma coisa, através dos tempos tudo muda, a moda, enfim, os costumes, mas só uma coisa que nunca muda, que é a alma do ser humano.
É verdade, e nunca vai deixar de mudar, acredito nisso.
Claro, a alma do ser humano, quer dizer, os textos de Shakespeare continuam atuais, porquê? Porque tratam, embora naquele tempo, com aqueles hábitos, não é? Aquelas modas daquela época, etc., mas trata do ser humano, e isso é o mesmo, não é?
Muito bem.
Não sei se respondi à sua
maravilhosas
pergunta.
Respostas que eu nem tenho mais palavras para dizer.
Ah, não é porque,
deixa-me sem palavras.
É porque como estamos a conversar, não é?
É uma conversa.
E as conversas
vai-se desenvolvendo. Fiquei com curiosidade de saber o que é a questão da vulnerabilidade no ator. Como é que descreveria isso?
É, porque tem que estar inteiro, tem que ser verdadeiro. Eu, pessoalmente, quando vou ao teatro e estou a representar, vou-me embora. Porque não vale a pena, não é? Então, prefiro estar em casa, ler aquele texto, imaginar. Tem que ser verdadeiro, senão não passa para realmente, nesse caso, para o público, não é? E o público também se descobre mais a si próprio, se for assim, não é? Se houver essa comunicação realmente profunda e verdadeira, não é?
Voltamos outra vez à verdade.
Exatamente. A verdade é o esplendor da beleza. A verdade é o esplendor da beleza. E se realmente nós conseguimos ir aprendendo a arte de viver verdadeiramente, não é? Seremos então, como é que diz, as velhotas bonitonas.
As velhas bonitonas.
As velhotas bonitonas.
E já lá vamos para o futuro. Vamos agora à sua década dos 20 aos 30. Esta idade é uma idade que normalmente, isto não é rotular, mas ainda não se é... adulto completamente, mas também não se é já adolescente. Mas traz algumas ainda limitações. Parece
dos 20 aos 30?
Dos 20 aos 30 parece que ainda temos algumas limitações. Não sei se senti...
Foi a pior época da minha vida.
Sentia-se limitada com alguma coisa?
Mas nesse caso, repare, eu vivia em Portugal antes do 25 de Abril. Portanto, limitada é dizer pouco, não é? Era irrespirável viver neste país. E portanto, eu também, por essas razões, dei o salto para Bruxelas, também continuei a dançar em Bruxelas, Mas foram tempos muito difíceis. Entretanto, lá nasceu o meu filho. Eu vivi lá durante 5 anos e caí numa enorme depressão, inclusivamente porque os bailarinos, tal como os atletas de alta competição, os bailarinos, sobretudo os bailarinos de balé clássico, que era o meu caso, e a certa altura da vida, a maior parte de nós tem lesões que umas mais fortes, outras menos fortes, e a minha foi mais forte e acabou por me impedir mesmo de continuar a dançar. E de modo que depois, entretanto, eu voltei para Portugal, justamente já próximo dos 30 anos, e como não era completamente impossível para mim continuar a dançar, por essas razões, a pouco e pouco fui-me reciclando então no teatro, através, evidentemente, de aulas, de prática, e aulas e prática essa que, tal como em todas as artes, em todos os ofícios, se tem que fazer ao longo da vida, não é? Para continuarmos realmente a tentar voar mais através do que fazemos, neste caso através da minha arte, não é?
Exatamente.
Que é o teatro. E portanto, foi dos 20 aos 30, foi das épocas mais difíceis da minha vida, que depois acabou por se ir transformando a pouco e pouco, através da psicoterapia e através do teatro.
Sente que a psicoterapia é importante quando se faz teatro, por haver às vezes situações de personagens, lá está,
não.
Que nos podem...
Psicoterapia é uma coisa, teatro é outra, não é?
Exato. Mas a psicoterapia ajuda também na sua profissão que faz, ou é mais a nível pessoal que faz a psicoterapia?
Mas eu não faço psicoterapia agora, eu fiz durante muitos anos, naquela altura, não é? E foi por causa, foi graças à psicoterapia, e já quando estava no grupo análise, que eu então consegui dar outro salto e ir experimentar o teatro.
Exato.
Porque antes disso, enfim, estava incapacitada, não é? Uhum. E quer dizer, há por exemplo, uma das técnicas que também se pode aplicar no teatro é uma espécie de psicodrama, mas não estamos a falar disso, não é?
Não estamos. Não, era só para perceber de que forma tinha utilizado a psicoterapia. Se era para um episódio pessoal, já percebi que foi de passagem.
Não, a psicoterapia foi também a passagem. Foi na minha vida e quer dizer, vamos lá ver, quando nos acontece que me foi acontecendo, se calhar já vinha da tal infância em que eu descobri que os amigos também nos mentem, e depois, a certa altura da nossa vida, há uma gota de água que transborda, claro, não é? E que realmente que foi o meu caso, eu fiquei realmente com uma depressão profunda, e pronto, e depois com todo esse trabalho, eu pouco e pouco fui-me libertando e pronto, e comecei então a praticar, a aprender através de aulas, através da prática em várias companhias de teatro, porque o teatro é de facto a nossa arte, e porque eu sou naquele tempo em que eu comecei como atriz, eu não podia trabalhar profissionalmente se não tivesse uma carteira profissional. Uhum. Portanto, não era mais ou menos como agora, em que eu ainda ouço jovens dizerem que vão tirar um curso de manequim para serem atores. E portanto, eu como não tinha o conservatório de teatro, porque eu tinha o conservatório de balé, a outra maneira de ter a carteira profissional era praticar em várias grandes companhias de teatro, e então isso já me dava direito a ter a carteira profissional. E depois é evidente, como lhe disse, nunca se para de praticar e de ter e de receber. Eu dou aulas, que adoro, mas também pratico aulas como, digamos, como aluna.
Não se priva de fazer formações, não é?
Sim, mas tenho que ir formando a mim própria, ir-me descobrindo sempre mais a mim própria, não é?
E portanto, Já passámos para os 30, quando começa então a sua vida de teatro, e acho que já falou um bocadinho dos 30, não é? Que se resolveu, no fundo, a questão da depressão dos 20. Chega aos 30 e começa a sua vida de atriz. E o que é que tem mais para contar nesta década dos 30?
Assim, de repente, já lhe contei um bocadinho.
Podemos passar.
Já entramos, se calhar.
Passamos então mais rapidamente para a dos 40.
Eu me lembro aqui de alguma coisa.
Exatamente, vamos passando de década em década, foi tanto tempo
depois,
e agora estamos a fazer.
Também houve uma coisa que eu fui descobrindo, justamente quando me sentia melhor comigo própria, que a diferença entre. Uma pessoa procurar alguém, por exemplo, para, sem ter se calhar consciência disso, mas para preencher o nosso vazio, e isso realmente é que é a verdadeira solidão e não tem nada a ver com o amor. E eu, ao fim de viver vários anos sozinha, quando descobri aquele que ainda hoje, coitado, é meu marido, ele tem menos 15 anos que eu, e foi exatamente... Depois é que eu reparei que foi exatamente quando eu deixei de sentir essa necessidade de preencher o meu vazio. Foi quando eu já me sentia bem comigo própria, não é?
E aos 30 e que tinha, ou aos 40?
E que, nós estamos juntos de mais ou menos desde os 40 e pouco.
Exatamente.
E portanto isso... Porque no fundo as décadas também se vão entrelaçando, não é?
Nem mais.
Por exemplo, a mim nunca ninguém me dá 80 anos.
Nem pensar. É categoricamente.
De quem dê.
E eu vou lhe dizer uma coisa, eu no fim tinha guardado uma coisa para lhe dizer, que é: a Lídia Franco é categoricamente uma velha bonitona. É literalmente velha bonitona.
Eu já lhe disse isso.
É maravilhosa.
Concordo inteiramente.
Eu não quero estar aqui a tirar-lhe a modéstia, mas é realmente mesmo uma bonitona. Vamos então continuar a nossa viagem. Vamos agora aos 50. E nos 50, o que é que começa a acontecer? O que é que se lembra de momentos importantes que lhe ensinaram coisas? O que é que poderá ser assim um momento marcante dos 50 a nível profissional, a nível familiar?
Bom, eu quando comecei também como atriz, ainda havia... Se calhar, apesar de agora, pronto, termos tantas dificuldades para sermos atores em Portugal, para encontrarmos espaços para produzirmos peças de teatro que não estejam só em cena dois dias, quando tivemos dois meses de ensaios, porque, como há poucas salas, aquela sala já, mesmo que estejamos sempre esgotados de público, aquela sala já tem que estar ocupada para outra produção. Mas quando eu comecei, também haveria outras dificuldades, claro, no nosso país. E, portanto, na cultura, que é a base de um país, aliás.
Sem dúvida.
E eu, como, quer dizer, ao fim de dois anos de começar, eu fiquei sem trabalho e parti do princípio que, digamos, a culpa, entre aspas, era minha, não tinha um mínimo de talento. E então já tinha feito umas pequenas coisas na televisão. Nessa altura eu tinha muito pouco dinheiro, mas arranjei umas cassetes, gravei algumas coisitas que já tinha feito na televisão. Nessa altura não havia internet, pedi o conselho a alguns diretores de teatro e de cinema em Portugal, que me deram moradas em França e em Espanha, contactos de agentes, de produtores, de realizadores. E eu meti-me no comboio com uma mochila às costas, com as cassetes, e lá fui eu bater às portas deles. Então, e não é que fui muito bem recebida, passei nos castings praticamente todos, tanto em França como em Espanha, ofereceram-me trabalho, e eu descobri, e ali ninguém me conhecia, quer dizer, afinal, se calhar a culpa de não ter trabalho cá não era minha. Isso deu mais coragem, não é? Para voltar para Portugal, uma vez que o meu filho era pequenino e tinha cá ficado com os meus pais, e se calhar voltar com mais forças e a acreditar mais, e depois se calhar isso também coincidiu com ter algo, mais alguma sorte de começar a ter mais trabalhos, não é? Portanto, isso aconteceu e foi importante
e
na
também
minha,
é um ensinamento
vida.
De que se nós formos à procura, se calhar,
exatamente,
ao próprio local, presencialmente.
E... que hoje em dia já não é necessário, graças ao passaporte da Academia Portuguesa de Cinema, em que, além de termos a internet, em que podemos fazer os tais castings até com um telemóvel, foi assim que eu fiz, por exemplo, para um filme que ainda, acho que ainda está na Netflix, e em que fui escolhida internacionalmente, foi assim.
Não foi há muito tempo. Não
sei, o tempo voa, não sei se já foi há mais tempo.
Qual foi a década?
Não, ainda foi nesta, não sei. Mas, portanto, mas quero dizer, através então do passaporte da Academia Portuguesa de Cinema, todos os anos vêm cá diretores de casting internacionais com os quais nós podemos ter entrevistas e podemos mostrar também um pouco do nosso trabalho através de um monólogo, por exemplo, numa sala de teatro ou noutra sala
portanto,
qualquer.
Portanto, está tudo muito organizado.
E está tudo muito, muito organizado e podemos também, portanto, mostrar o nosso currículo e vídeos nossos.
Há espaços para isso,
não é? E daí que vários atores portugueses já têm estado a trabalhar no estrangeiro, graças de facto a isso.
Exatamente, isso é excelente. Então vamos agora, eu tenho uma pergunta para lhe fazer, aqui na década dos 60 aos 70, que eu acho muito interessante fazer por causa deste podcast ser sobre também o envelhecimento. No fundo chegamos aos 65 e dizem que somos velhos, não é? É assim que nos rotulam.
Que é quando nós sabemos alguma coisa de jeito.
E chamam velhos.
Útil.
Ou menos velhos bonitões. Ou menos velhos bonitões.
E útil para os outros, quer dizer, e para os outros e para as empresas. E quer dizer, por exemplo, como médicos, quer dizer, já com mais humanidade até apreendida.
Resiliência
também. Tudo isso. Não, aí é obrigatório...
E tendo, partindo desta década dos 60 aos 70, ia-lhe perguntar que oportunidade é que ganhou por ter esta idade e que oportunidade, pelo contrário, perdeu por ter esta idade, nesta década?
Não, quer dizer, como atriz tenho muito menos personagens para fazer, pelo menos em Portugal, não é? Nós, na nossa ficção, ainda continuamos a ver muitos avós que, da mesma idade dos netos, quer dizer... agora, por exemplo, fiz duas peças de teatro, as últimas duas peças de teatro, uma muito recentemente, que tinha mesmo que ser feita, portanto era eu e a Rita Ribeiro, e tinha mesmo que ser feita por duas atrizes à volta dos 80 anos, e que foi um êxito tremendo, não é? E antes desta fiz outra peça no Teatro Aberto, em que esta que fiz agora foi no Teatro Trindade. E que, portanto, a Raquel Serejo Martins, que ganhou o prémio da melhor peça de teatro desse ano e encenada pelo Tiago Torres da Silva. Estou a dizer os nomes porque é importante,
claro,
não é? Isto é um
sim.
trabalho de conjunto,
sem
de equipa.
Dúvida.
E a outra peça anterior no Teatro Aberto, da Carol Churchill, Só Eu Escapei, é o título, encenada pelo João Lourenço, com a Márcia Breia, a Catarina Avelar, a Maria Emília Correia e eu. E a autora tinha exigido expressamente que essa peça tinha que ser interpretada por quatro atrizes com mais de 70 anos.
Pronto. Portanto, é claramente uma oportunidade, não é?
Exatamente, exatamente.
Logo aí já faz um filtro.
Exatamente, e ainda por cima, sim, porque ainda por cima textos muito difíceis e profundos, lá está.
E complexos,
exatamente. Então, dessa autora que já estava com 80 anos quando escreveu essa peça e continua a ser uma dos autores mais... interpretados em todo o mundo. E agora a sua pergunta era só... Portanto, perde-se isso de facto, não é? Ganha-se... O que é que se ganha? Ganha-se que posso... Sou com certeza muito melhor atriz do que agora. Agora do que há anos atrás. E uma das coisas realmente que eu descobri... que não me atrevia, que há uns anos atrás não me atreveria, recusei mesmo dar aulas porque sentia que era uma responsabilidade e que eu não poderia estar à altura, e um dia que por acaso experimentei e descobri essa paixão que hoje em dia me apaixona quase tanto como interpretar e como dirigir atores e ensinar, porque no fundo é igualmente criativo. Nós, quando estamos a dirigir um ator, quando estamos, que não seja uma marionete, que seja um ser, um artista criativo, um ator, e quando estamos também com um aluno, não sei se ainda ninguém é ser ator, pode ser colaborar na descoberta do outro. O outro pode exatamente, se for ator, arriscar, porque sabe que nunca nada de mal lhe vai acontecer.
Sente segurança. Para poder arriscar.
Exatamente. Aí, no tempo da preparação, não é? Da peça, que é, quanto a mim...
No fundo, gosta de mostrar o potencial às pessoas, do seu
próprio
potencial.
Não é mostrar, não é mostrar.
Ajudar.
É colaborar. Com a descoberta do outro, por exemplo, do aluno, descoberta do outro, e isso é tão maravilhoso, é tão criativo, como se fosse descoberta de nós próprios também, no fundo. Uhum. Lá está, é uma mistura de nós próprios com o outro. Nós também aprendemos muito com os alunos, não é? Portanto, hoje em dia, há menos personagens... Mas, por exemplo, passar isso aos alunos será cada vez mais rico aquilo que eu tenho a passar aos alunos, não é? Porque nós, da mesma forma, quando somos atores, o nosso material de trabalho é o nosso corpo e é a nossa experiência de vida, justamente, não é?
Fabuloso. Eu continuo aqui nas décadas. Estamos quase agora a chegar aos 80. Vamos agora para a sua década dos 70, 80. E como é que eu ia lhe perguntar como é que foi concluindo... Não é que esteja a acabar, atenção. Mas como é que foi concluindo esta jornada? Porque estamos quase a chegar aos 80. Que conclusões é que foi tirando da sua própria vida... A nível pessoal, profissional, onde quiser agarrar. Profissional já fomos lá muito, agora vamos ao pessoal.
Mas olha, desculpa interromper, não sei se ia continuar.
Não, já?
Mas ainda por cima, como nós aqui somos as velhas bonitonas, por exemplo, eu em jovem acho que era bonita e sofri imenso com isso no nosso país, não é? E então mesmo quando comecei como atriz, só me distribuíam papéis que não eram seres humanos muito complexos, era só para eu mostrar
a beleza,
mas a beleza sem...
sem conteúdo.
Sem conteúdo, ou seja, a inexistência.
E o que é para si uma personagem, e agora não, que gosta e agora, de representar?
E agora se me chamam bonitona, mesmo que seja acrescentado pelo velho, que eu também gosto muito, fico toda contente. Não, a personagem mais interessante, as personagens mais interessantes é quanto mais complexa, no fundo, quanto mais humana for, mais nós temos para descobrir, não é?
Como
atores.
Quanto mais falhas, quanto mais...
Não
sem
há
querer
falhas.
Ser falhas no sentido de não querer ser perfeito.
Não, mas estás a referir ao personagem.
O quanto mais um personagem é complexo, acha que é uma pessoa que não tem medo das suas falhas, que tem características mais humanas, porque não são perfeitas, não é? E que
claro,
nós não
mas
queremos
nós
um
não
perfeito.
Somos perfeitos.
Exatamente,
aliás,
é onde eu queria chegar.
Aliás, a obra de arte é aquela que tem sempre uma pequenina imperfeição.
Exatamente.
Para ser humana, não é?
Exatamente.
Mas por acaso agora tocou aí... Não sei, num ponto que eu não sei se posso comparar com aquilo que eu acredito que um ator nunca pode partir para a construção, digamos, de uma personagem pela negativa. O que é que eu quero dizer com isso? Vou fazer de mau ou vou fazer de criminoso. Isso não existe. Há um ser humano, por exemplo, nós então, se vamos fazer uma dessas personagens... Vamos ter sempre que descobrir quais são as outras coisas positivas que esse ser humano tem e trabalhá-la dessa forma, não a trabalhar contra, e introduzirmos dentro daquele ser humano. Mas aqui já estamos a entrar numa aula.
Eu acho isto interessantíssimo. Por favor, acabe o que há a dizer. Estava nessa ideia de um criminoso, nós não pensamos no negativo. Nós entramos naquela personagem com as características que tem.
Não é defender que
seja bom.
Aliás, não é isso. É encontrar formas...
Ser verdadeiro.
Ser verdadeiro.
Ser uma coisa que realmente é real.
Exatamente, e que é real, exatamente.
Portanto, uma personagem complexa é uma personagem real.
Sim, é um ser humano. Todos os seres humanos são complexos, não é?
Exatamente.
Se não, são bonecos. Por acaso, eu não gosto nada desse termo, às vezes, a brincar. Nós dizemos, vou fazer um boneco. Ai, não, 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 não. Eu espero não fazer um boneco.
Sim, muitas vezes usa-se essa expressão não. Realmente...
É o oposto.
Não é o exatamente oposto. O oposto. Chegamos agora... Diga.
Não, não, não.
Não, não, diga, diga.
Não, não, não. Acho que já tínhamos falado nisso.
Ok. Eu ainda estou aqui a habituar-me aos silêncios, porque às vezes apetece falar. E é bom também estar em silêncio. Chegamos agora aos seus 80. E nesta viagem que fizemos, por cada década, que se misturavam, que não se misturavam, eu acho que chegando aqui aos seus 80 e olhando para si e também tentando entrar no seu personagem, eu parece-me que a Lídia... É uma mulher que não tem preconceitos associados ao seu envelhecimento. Sente-se bem consigo, na sua pele de velha bonitona.
Não, eu isso posso dizer que sim, tirando as tais dores, felizmente que tenho.
Claro, e felizmente que tem, exatamente. Já chegámos aí, exatamente. O que é que eu lhe queria dizer? O que é que a Lídia poderia dizer a mulheres de todas as gerações sobre o seu bem-estar e esta sua arte de envelhecer? Qual era a mensagem?
Olha, eu acho que é igual para as mulheres e para os homens, para todos os seres humanos. É descobrir na vida aquilo que se gosta de fazer, seja o que for, que é muito mais importante que todo o dinheiro do mundo. E seja em que idade for. E mesmo que não se descubra logo, que seja... Mas irem fazer qualquer coisa, porque através disso, ou seja, não ficarem parados, através disso, se calhar... Descobrem que não era bem isso, mas descobrem outra coisa. E portanto, eu acho.
É o não parar, é o que nos vai levando.
Exatamente.
Até onde queremos chegar.
Exatamente.
Porque estamos descobrindo aqui uma coisa que depois liga-se a outra.
Exatamente. E para mim é um dos principais segredos realmente da vida e de não chegar.
A Lídia sente que fez isso no teatro. Começou agora já é professora, depois fez cinema, não, depois não, fez televisão.
Não, mas eu continuo. Fiz e espero continuar
exato,
a fazer. Eu agora,
sem
por
dúvida.
Exemplo, na próxima. Agora, os tais diretores de casting internacionais que vêm através do passaporte. Regularmente a Portugal, vem agora em outubro e lá estou eu logo,
exatamente.
Na primeira fila, a falar com eles, não é? Mas é isso, porque nós, se por qualquer razão... Eu tenho muitos alunos, por exemplo, para já, que não são atores, que são de mais variadas profissões e que são pessoas que... Pronto, que se descobrem mais a eles próprios também, através da técnica do ator, que é realmente preciosa para qualquer ser humano. Mas é de facto o oposto de uma pessoa que por qualquer razão, eu se calhar até devia ter optado por outra, tentar outra profissão. E agora, olha, estou reformado, vou para casa.
E acha que mesmo
vou
assim...
para casa e morro de tédio.
E acha que mesmo assim, nessa altura,
há sempre... E morro de tédio, mesmo que seja com o trabalho de casa, que é um trabalho que não tem fim, não é?
Sim, quer dizer... sim, que mesmo que esteja a fazer coisas, está entediada.
Exatamente, é isso.
E acha que mesmo nessas alturas há forma da pessoa também dar a volta e, por exemplo, ir tirar um curso de teatro?
Mas completamente,
não é?
Completamente.
Eu acho que também é bom ouvir-se isso.
Completamente.
É sempre à altura.
Eu conheço mesmo pessoas que aos 60 anos recomeçaram a estudar e por aí fora.
Sem dúvida. Obrigada por esta mensagem. Vamos agora ao futuro e eu vou-lhe perguntar, que já perguntei, a sua velha bonitona já é ou vai ser?
Eu sou velha, sou bonitona.
Então é uma velha bonitona,
sou uma
assumidamente.
Velha bonitona.
Assumidamente, muito bem. E o que é ser velha bonitona para si?
Olha, se calhar é ser, quer dizer, uma bonitona nas várias décadas diferentes, não é?
E, estas suas todas idades, como disse no início.
Exatamente, pronto. E portanto, ao fim destas idades todas, quer dizer, aprende-se alguma coisa sobre esta arte de viver, não é? E portanto, como a beleza, quer dizer, a verdade é o esplendor da beleza.
Como voltámos a dizer.
Então pronto. Então,
é viver com verdade, fechamos. Será isso também?
Exatamente. O mais possível, o mais possível.
E agora, hoje em dia...
Com verdade para si próprio, não é? E estamos sempre a tempo de largar os medos. Antes de começarmos, lembrei-me daquela frase da Natália Correia, que o medo... E repara uma coisa, este bocadinho agora não é da Natália Correia. Do outro lado do medo é aquilo que nós está aquilo que nós somos. E a Natália Correia dizia que o medo é um tenente que abre, que faz a ronda, faz a ronda. E a ronda abre sepulcros, fabrica medos. Creio que a frase é mais ou menos assim.
E o que é que interpreta? Como é que interpreta essa frase?
E a ronda faz, não é, caves e fabricamentos. Ou seja, incutem-nos medo e nós desaparecemos. Deixamos de ser nós, deixamos de ter a nossa essência, de acreditar em nós, não é?
E para lá desses medos?
E é que somos nós, é que está o que nós somos. Uma história maravilhosa de uma miúda que, miudinha, que só queria fazer desenhos e pinturas e na escola não tinha mais aproveitamento nenhum, e então a mãe é chamada à escola para falar com a diretora, e enquanto estão a conversar, é claro que a miúda vai para um cantinho fazer os seus desenhos e tal, e entretanto elas vão ter com a miudinha e perguntam-lhe: então, querida, o que é que estás a fazer? O que é que estás a desenhar agora? Então, eu estou a desenhar a cara de Deus. A cara de Deus? Mas ninguém sabe como é a cara de Deus. Ah, mas daqui a 2 minutinhos já vão saber.
Não cheguei lá.
Isto é a imaginação, isto é a criatividade, isto é
sim.
Acreditar em si,
sim,
isto é não ter medo. É essa tal essência que todos nós temos na nossa infância, não é? E não a deixar nunca
de tudo ser
morrer.
Possível, não é?
Exatamente.
Do acreditar.
E arriscar e ter vontade.
Está maravilhosa, essa história está incrível. Adorei.
Se calhar contei-a mal, por isso é que não...
Não, eu é que às vezes não atinjo.
Felizmente, tal como eu... Tal como eu, e depois.
Não, mas contou muito bem, achei linda mesmo, adorei. Aliás, vou fazer uma velha bonitona e vou dizer que é Deus também. Mas voltando agora.
Mas ninguém sabe como é a cara de uma velha bonitona. E então aí responde, não é, menina? Aí responde: não, mas daqui a uns minutos já vão saber
o que é uma velha bonitona.
Que é aquilo.
Nem mais.
E naquele caso era Deus, era o super-sumo.
Exatamente.
Não é? Velhas bonitonas há muitas.
Há muitas. E pode ser infindável, até chegar a um patamar que já é divino.
Divino, exatamente.
Talvez um dia chegue mesmo a desenhar a cara de Deus, não é?
É exatamente.
E, enfim, já vamos aqui, já estamos
aí. E repara uma coisa, no fundo, o que é empolgante na vida é ir vivendo, ir descobrindo. Tal como no teatro, o que é empolgante são aquele período dos ensaios, da descoberta. E o que importa é isso, é esse processo. Não é onde se vai chegar. Aí é que está.
Dizem muito isso, é o processo, Mas o que é isso do processo?
No caso do teatro...
Do teatro é sentir, não é?
Sim, mas é sentir, não é só, através... Tudo parte do corpo no ator, não é? A voz, a ginástica das emoções, e é através do corpo que as emoções vêm ter connosco. Não somos nós que vamos forçar uma emoção, porque isso é falso. Isso é a tal coisa que eu chamo representar, não é?
Exatamente.
Isso não passa verdadeiramente para os outros. E esse processo de descoberta da personagem... Exatamente, que é o processo que agora estava a comparar com o processo da descoberta da vida, de nós próprios, não é?
Sim.
É daí que a técnica do ator é muito útil para a descoberta de qualquer ser humano.
Sim, e não ter medo dessa descoberta, se calhar.
Exatamente.
Porque é a questão do medo que falava muito.
Exatamente.
O medo que nos retrai, não é?
Exatamente.
Quando nós estamos sem medo,
exatamente,
estamos num estado de...
E adoecemos até. Adoecemos.
E eu acho que em tudo na vida, também estávamos à conversa sobre isso no início, que no fundo viver com criatividade é viver, é escolher a curiosidade em vez do medo, não é?
E todos nós ao longo da vida vamos, vamos criando capas, defesas, não é? E realmente é necessário o tal trabalho para as ir tirando, não é?
Sem dúvida.
O tal processo de, através da técnica do ator para ele ir tirando essas várias capas e poder ser vulnerável, humano.
Vulnerável outra vez,
exatamente,
estar com verdade. O que é que é, o que é que sente que pode ser o seu legado? O que é que sente em relação ao seu legado?
Olha, em relação ao meu filho, que é um grande cientista, eu acho que, se calhar, além do amor, claro que é o principal, mas eu sinto que o que eu, assim... importante também lhe passei foi o sentido de que é preciso trabalhar. Porque ele desde sempre, desde miudinho, que me via a trabalhar muito. Eu tive que fazer, tive que trabalhar muito. Então quando deixei de dançar e etc, eu tive todo o tipo de profissões, de trabalhos diferentes. Não tem nada a ver com nem com o balé, nem com o teatro. Para sobreviver, honestamente, sozinha, com o meu filho. Então, nesse tempo, em Portugal, se hoje em dia nós nos queixamos, não faz a ideia das dificuldades que era, nesse tempo, uma mulher sozinha, com um filho. E, portanto, eu acho que transmiti isso, que é necessário realmente nós descobrirmos. Aliás, ele, que é hoje um enorme cientista, ele fazia fotografias maravilhosas e adorava fazer fotografias maravilhosas. E ele teve que ir estudar sozinho, fazer a universidade em Bruxelas, porque cá, calculo o que é também o disparate das médias. Ele, não me lembro quanto é que tinha as ciências, se tinha 20, mas se calhar tinha 10 a português. Enfim, a média dele no chamado 12º ano não tinha a média para entrar na universidade. Calculo e perdia-se.
Imagina, um cientista maravilhoso.
Porque teve a oportunidade de ir sozinho para estudar para Bruxelas. E quando lá chegou, foi ver os dois cursos, o de Biologia e o de Fotografia. E telefonou-me a perguntar a minha opinião, a dizer, portanto, que eram ambos os cursos, tinham mesmo o número de anos, não é? E o que é que eu achava que era melhor para ele? E eu não, aí realmente não lhe menti, eu disse a verdade. Não lhe fui dizer que talvez fosse melhor ele ter paciência, podia ser mais seguro. Não, eu disse-lhe a verdade, disse que ele tinha que sentir dentro dele aquilo que ele ia fazer durante toda a sua vida, todos os dias. E foi ele que optou,
e mais uma vez,
optou pela
mais
biologia.
Uma vez foi a verdade que ganhou.
Foi por, quer dizer, eu sei que ele é muito teimoso, se calhar se eu lhe dissesse que era a biologia ele era capaz. Não, agora estou a brincar.
Não, a brincar, exatamente.
Pronto. Mas,
portanto, sente que o seu legado é o seu filho e a forma como
não,
também...
Esse será... Bem,
lhe transmitiu e cultivou... O talento do trabalho,
e
não é?
E é realmente o amor que de facto que nós trocamos com as pessoas, e lá está, comparo esse amor também através da minha arte, não é? Portanto, creio que haverá, e sinto que até há pessoas, quer do público, quer dos meus alunos.
Eu diria que só há pessoas que a admiram e que deixou em nós o seu legado, que
pronto,
nunca mais vai
então,
desaparecer.
Então é para isso que nós aqui estamos, não, é para transmitirmos uns aos outros os nossos
exatamente,
legados.
Exatamente, os nossos legados, e o seu é muito
é
claro.
É como aquele cozinheiro extraordinário que transmite na sua arte o seu amor pelos outros que estão amorosamente a saborear aquela maravilha.
Exatamente.
Não me refiro exatamente àqueles pratos grandes com uma coisinha de nada de comida lá dentro.
Exato, nem dá para saborear. Voltamos ao pão.
Exatamente. Isto está tudo ligado.
Está tudo ligado.
Está tudo ligado.
Lídia, muito obrigada por estar aqui, por se ter entregue. Esta viagem às vezes também não é fácil, porque é década a década, as pessoas às vezes também não se lembram e é difícil preparar e tudo, por isso agradeço ter-se entregue, ter-se dado, ter-nos trazido coisas tão ricas para esta conversa e por nos inspirar com o seu passado, com o seu presente e com o seu futuro e por nos revelar a velha bonitona que há em si. Obrigada.
Muito, muito obrigada e a menina também é uma velha bonitona.
Pois sou.
Ai, não é,
obrigada.
Não é velha. Eu agora
fiz adoro que me chamem velha bonitona.
E agora fiz um trocadilho que acabou num trocadalho.
Mas olha, se quiser podemos fazer a nossa, agora ao contrário.
É uma jovem
vamos
bonitona.
Vamos ver as minhas décadas todas.
Uma jovem bonitona.
Obrigada por este momento tão maravilhoso.
Obrigada. A velha bonitona em mim.
Um podcast de Maria Seruia.
Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.